Olá, professora Karim, vamos a mais um podcast. Hoje a gente vai responder uma dúvida da terapeuta Neila Souza. Ela se formou em terapia líder cristã. Ela atende hoje em Alphaville um projeto em oncologia, né? E além disso, ela tem uma terapia voltada à dança, né? Ela trabalha, né, várias pessoas, né? Ela procura libertar, né, a expressividade das pessoas, né, que estão ali retendo, né, suas cotas de afeto através da dança, por exemplo. Ela tem um trabalho ali específico dela para isso também, né? E como ela disse, ela atende toda uma comunidade que é cristã, né? Com base nessas possibilidades todas aí que ela tem de atendimento, né, de alguma forma terapêutico, não psicanalítico e não neuropsicanalítico ou psicológico. Então, ela trouxe umas dúvidas de uma paciente bem interessante, uma jovem de 16 anos, que ela atende como terapeuta, né, terapeuticamente, que tem um pai depressivo e que trabalha, que quer trabalhar essa jovem como menor aprendiz, né, E teve ali uma necessidade repentina e desesperada, com alta ansiedade comportamental, para relatar algo a ela, né? E na terapia. Esse algo que veio é bem interessante porque diz respeito a aspectos relacionados à pulsão sexual, ao sexo direto e à representação masculina. Vamos entender então essa história, vamos entender esse estudo de caso, vamos entender, né, essas dúvidas da Neila para poder organizar todo esse contexto aqui, né, e finalmente colaborar sim com essa prática e no mercado, que é um dos nossos objetivos aqui junto a esses atendimentos complementares ao Instituto FATEB, tá bom? Vamos nessa? Então vamos ouvir a Neila e seguir em frente, vamos lá. Seguir em frente com o estudo de caso, né? Vamos que vamos.
Oi, Prof. Karim. Desculpa estar te incomodando, mas eu realmente preciso de uma ajuda sua. Eu, aqui pela minha comunidade, tenho atendido algumas mulheres. Jovens, adolescentes, mulheres cristãs que estão enfrentando algumas situações circunstanciais e precisam de ajuda, precisam de conselhos, de ações de cuidado, etc. Então eu estou me colocando à disposição para ajudar essas mulheres, adolescentes e jovens. E eu estou com uma jovem de 16 anos, que ela me procurou em janeiro. Ela não é da nossa comunidade, mas ela é cristã de outra igreja. Ela me procurou em janeiro a princípio para poder se encontrar comigo toda semana. Então, ela teve dois encontros para falar das suas questões, daquilo que estava incomodando ela. E por conta do pai dela já ter um histórico depressivo, e por ele não trabalhar quando ele não estava bem, ela acabou não podendo vir, porque não tinha recurso para poder ofertar na minha vida. E aí ela disse que viria em fevereiro, porque ela ia começar a trabalhar como menor aprendiz no banco. Só que daí, por cargas d'água, esse trabalho ela ia começar só em março, não em fevereiro. Enfim, aí ela deixou de vir. E na semana passada, ela me procurou de novo, desesperada, querendo conversar, querendo falar e dizendo o que estava acontecendo com ela. E aí a gente marcou uma hora e ela veio conversar. Então, só para a professora entender a questão dela. Quando ela tinha 8 anos de idade, ela e o priminho, na casa do tio, brincando, encontraram revistas pornográficas e eles tentaram reproduzir aquilo. Passou-se o tempo, quando ela fez 15 anos, ela menstruou pela primeira vez. E quando ela menstruou, ela falou que saiu alguma coisa parecida com um feto. E aquilo ficou incomodando a cabeça dela. Ela começou a ter crises de ansiedade, sonhos perturbadores, sentimento de culpa muito grande.
Música. Bom, como vocês puderam ver, né, essa jovem de 16 anos, ela então chegando em um desespero, em desespero, né? Então, psicanaliticamente, tá? E até terapeuticamente, quando a gente analisa esse comportamento de desespero, automaticamente a gente já analisa como sendo uma alta ansiedade, tá? Então, esse é o primeiro ponto frio que a gente tem que verificar no comportamento. Então, a pessoa, ela tem o desespero porque está cheio de cotas de afeto. Mas quais são as cotas de afeto? Então, é melhor a gente já analisar psiquicamente esse comportamento. Ela veio até a mim com alta ansiedade, né? O desespero é o que a gente vai tentar entender no atendimento, né? Desse comportamento de alta ansiedade. Então, uma vez ela chegando com essa alta ansiedade, né, para a terapeuta, ela relata que aos 8 anos de idade ela teve uma relação sexual com o priminho, né? E imitando ali todo um cenário que eles estavam vendo em revistas pornográficas. Ok. E que somente aos 15 anos, né? Depois que ela menstruou, que ela percebeu que saiu algo como um feto dela. Mas veja bem. Nesse momento, né, isso incomodou bastante, bastante a cabeça dela. E ela teve então uma crise de ansiedade, né? E junto com essa crise de ansiedade, sonhos, né? Muitos sonhos e perturbações. Bom, o que é interessante é a gente entender agora, nesse cenário dos 15 anos, o que está acontecendo nuclearmente, conforme a Neila vai relatar. Na família dela e principalmente em relação ao pai, tá? Até agora a gente tem esses dados, uma pessoa com alta ansiedade que teve uma experiência relacionada à pulsão sexual aos 8 anos de idade com priminho, porque teve acesso midiático às revistas pornográficas, então foi imitar o cenário, e que isso então ficou nela, né, até os 15 anos de idade quando ela menstruou. E ali então ela cisou a possibilidade de um feto que saiu do corpo dela em relação àquele evento aos 8 anos.
E ao mesmo tempo que ela estava vivendo isso, o pai dela estava vivendo um período de depressão também em casa, achando que ele ia morrer. Então ele acabava não indo trabalhar quando ele tinha crises de ansiedade. Ela falou para mim que ela vê o pai dela assim como o melhor homem de tudo e ele é uma referência para ela e tudo mais. Também compartilhou comigo que ela, na família dela, tem muitos casos de depressão. E eu perguntei para ela se ela estava tomando algum medicamento, se ela já tinha ido para um psicólogo, algo assim. Ela disse que nunca tinha ido para um psicólogo e que na crise que ela teve dentro de casa, com esses pensamentos perturbando a cabeça dela, porque para ela, se ela não visse aquilo de novo, ela não ia descansar o coração, porque ela achava que aquilo era um feto, que ela tinha abortado. Nunca foi no ginecologista. Já compartilhou essa situação com a mãe, mas nunca compartilhou com o pai. Então, ao mesmo tempo que ela estava enfrentando isso, o pai dela também estava enfrentando um caso de depressão grave. Quando ele teve uma crise, levaram ele para o médico, fizeram todos os exames e viram que realmente era só uma crise de ansiedade. Disseram para ele que ele estava super bem e, de repente, ele melhorou. Ela me compartilhou que a mãe dela e o irmão mais velho acham tudo isso falta de Deus. Acham tudo isso uma coisa boba que eles conseguem resolver essa questão sozinhos. Depois que o pai dela deu uma melhorada, uma guinada, e espero que seja assim sempre, em nome de Jesus, ela disse que o pai dela começou a dizer que o que ela tinha era um problema de Deus, se sentir culpada, se sentir mal, triste, não querer comer, ter dificuldades para dormir. Ela começou a sentir mal e o pai dela dizia que isso é falta de Deus. Então ela teve 3 encontros comigo apenas. Então eu não consegui começar nenhum tratamento com ela. Mas o que acontece? Ela sempre manda mensagem para mim, porque ela foi a única pessoa com quem eu conversei, e foi a única pessoa com quem ela abriu o coração e que eu a entendo. Então eu comecei a falar como uma conselheira. Eu falei sobre a culpa, de acordo com uma aula que eu tive com a professora, mas parece que isso é tão mais forte na cabeça dela que ela não consegue se livrar. Ela mesma disse que não tem controle disso.
Então, olha que interessante, né? Independente do que a jovem de 16 anos praticou com o priminho aos 8 anos de idade, né? Dado aquela expressão midiática de acesso, que foi a revista pornográfica e tudo mais, a gente tem uma representação masculina no pai altamente depressivo, né? Aonde essa depressão dá ideia clara e comportamental de que ele vai morrer, né? E pelo que a jovem de 16 anos relata, o pai para ela é praticamente tudo, tudo dentro da família. Ora, isso acontecendo aos 15 anos de idade, né? Aos 15 anos de idade a gente tem esse pai altamente depressivo e com a ideia de que ele vai morrer. Vamos primeiro analisar o que é o feto, né? O feto é a expressão da relação dela com um símbolo masculino, independente dessa relação aos 8 aninhos de idade com o menininho, com o priminho. Se ela foi aos 8 anos de idade junto a esse estímulo midiático, porque se não houvesse estímulo midiático, ela não procuraria o sexo masculino no priminho naquele momento. Mas se ela foi atrás do sexo masculino do menininho naquele momento por causa do estímulo midiático da revista, ela foi já pelo motivo dela idolatrar esse sexo masculino, dela ver essa relação com o sexo masculino de forma muito ampliada e até positiva, né? Tipo, o pai é tudo, o pai tá no sexo masculino, então é o sexo masculino que eu quero. E dentro desse processo agora, ela tem nessa primeira, né, expressão, né, que ela vive, né, mas por estímulo midiático, lá na frente, né, um pai que é tudo altamente depressivo e pairando a morte. Né? O feto é a representação dessa relação dela como menina com o sexo masculino e que vai multiplicar a vida, tá? E conforme Freud. E dentro desse processo, ela tem agora daquela forma de ver o sexo masculino como algo único, até idolatrado, né? Que aí é o problema que a gente tem também na psicanálise. Ela tem agora uma relação desse sexo masculino no pai morrendo, indo embora. Né? O problema é que ela tem uma supervalorização do pai, que é como Freud coloca, isso é um problema. Mas dentro da supervalorização, ela tem um pai que está indo embora, um pai que está morrendo. Bom, então é óbvio que ela vai cisar como uma alucinação mesmo, tá? Ela teve uma breve alucinação aí, por imaturidade, na verdade, e usando agora as funções executivas. O medo dela, o desespero dela de perder esse pai supervalorizado, porque ele está depressivo e pode morrer, ela está cisando agora com aquela relação com o priminho e um feto, né, que nasce de uma relação com o masculino morto, um feto que é abortado, né? Então veja como a morte, né? A relação masculina, ela está totalmente intrínseca nessa cena dos 15 anos, sendo que na vida real ela está vendo o pai dela com a possibilidade de morte por causa dessa crise que a família não está entendendo do pai de profunda depressão. Então, essa condição que ela teve lá no banheiro, na primeira menstruação, que também indica o encontro ao masculino, né? Porque agora vai envolver as funções sexuais, tá fazendo com que ela brevemente alucine mesmo, porque ela não tem a capacidade de entender todo esse cenário. É muita ansiedade envolvida, porque o papai pode morrer, está extremamente depressivo, isso tá me matando. junto com um novo momento que é a minha menstruação, que vai envolver as buscas sexuais também, né, diretas, que vai envolver o sexo masculino. Então, esse é o primeiro momento de análise psicanalítica que a gente tem de toda essa associação livre envolvida dessa menina, tá? O que acontece agora é a questão da análise da família, tá? Então, a gente já conseguiu uma métrica interessante em relação a esse comportamento e alta ansiedade dessa paciente de 16 anos, que a gente não pode atender sem o consentimento da família. A família tem que ser obrigatoriamente inclusa no atendimento, tá? Por causa do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Observem isso, tá? Então, dentro desse processo agora, a gente tem o pai, que é tudo para ela, como a gente já entendeu, mas a gente tem uma família, a mãe, que não vai levar ela nem no psicólogo, nem no ginecologista, tá? Uma mãe que sabe, porque ela compartilhou essa situação com a mãe, né? Mas que junto ao irmão mais velho, fala que isso é um problema da cabeça dela por falta de estar com Deus. Então a gente não tem agora, junto a esse desespero, essa alta ansiedade, esse masculino que está morrendo, a gente não tem na família e por parte da mãe um apoio mais consciente para que ela diminua essa ansiedade. Gente, presta atenção. Alta ansiedade faz com que, conforme o neurologista médico Sigmund Freud e a psicanálise, faz com que elementos do pensamento se juntem de forma quase lógica. Por isso que a alta ansiedade traz no comportamento a impulsividade, a possibilidade de alucinação, como no transtorno da bipolaridade e tudo mais, na mania do transtorno da bipolaridade. Então, esse desespero dela, baseado nessa relação com o masculino, evidenciado no comportamento como uma alta ansiedade, está predispondo ela a brevemente, não é que ela é psicótica, mas a brevemente alucinar. A gente já vê nela, então, nessa criança de 16 anos, uma condição assim sensível e muito possível. Se caso um evento persista na vida dela e muito pressórico, a desenvolver futuramente lá na frente doenças relacionadas à saúde mental que vão envolver sim ou a psicose ou a esquizofrenia ou o transtorno da bipolaridade. Ela tem essa suscetibilidade, eu não estou diagnosticando. Por quê? Porque ela já evidencia com aspectos pressóricos que envolvem cotas de afeto muito elevados, ela já evidencia no comportamento breves alucinações momentâneas de análises da organização especial da razão sobre essa cota de afeto alta. Tipo, o papai tá morrendo, o papai tá depressivo e tendendo a morrer, eu também, cisado ao elemento papai, cisado à pulsão sexual, eu também tô tendo um filhinho, né, que tá saindo na minha primeira menstruação, que tá morrendo. Porque esse filhinho é relacionado à busca dela do masculino que ela tanto idolatra, supervaloriza. Né? Então, olha como chegou... Né, essa função, olha como essa função executiva da organização especial se rearranjou mecanicamente na análise daquilo que ela está sofrendo. Mas por que, que a organização especial, a razão, está dessa forma? Sobre as coisas que ela está vivendo? Porque ela não tem apoio da mãe. No que concerne a calma, seu pai não está morrendo, não é isso. Porque a mãe deve entrar com certeza em desespero com a crise depressiva do pai. E, ao mesmo tempo, ela está perdida, ela não tem orientação quanto a esses aspectos, que a depressão do pai não é uma causa-morte, né? E ela é nova para poder entender tudo isso. Então, ela tá num ambiente extremamente pressórico, né? E sem o apoio da mãe, como a gente colocou. Então, vamos para o próximo áudio para continuar esses elementos da análise. Então, veja que, de qualquer forma... Essa paciente, ela é bem complexa. Então, a terapeuta, nesse caso, entendendo a paciente, ela não vai tratar a paciente. Esse tipo de paciente, não. Ela tem que indicar aplicar aquilo que a gente está entendendo na turma de 6, que é automaticamente a medicina preventiva primária, secundária nesse caso, que é como uma porta de atendimento básico do Sistema Único de Saúde, agora encaminhar, né, para o psicólogo, o psicanalista e o psicólogo, o psicanalista encaminhar para a psiquiatria caso haja necessidade, caso a ansiedade dela esteja muito descontrolada, né? E dentro desse processo, como a gente vai ver, sim, incluir a família. Número um, primeiro, porque ela é menor de idade. E número dois, né, a inclusão familiar para orquestrar e organizar essa família como um todo, tá? E aí entraria também a terapia líder cristã, porque a gente vê realmente que existem agora crenças limitantes, né, na cultura, né, no bloco, na educação ali, é pontual dessa família de alguma forma. Vamos ao próximo áudio, então.
Ela disse que não tem controle, não tem controle disso, sabe? Ela acha que ela vai ficar assim para sempre, e como o pai dela é uma referência, ele diz para ela que ela está gastando dinheiro, que isso não vai dar em nada porque ela não tem melhorado, ela concorda com isso. Entende? Porque ele é uma referência para ela. Então eu já pensei em falar com os pais, mas ela é tão confusa nisso que sempre tem uma justificativa, uma desculpa, sempre está com falta de recurso, mas ela já está trabalhando, né? Então eu não sei como ajudar. E eu já falei para ela que ela precisa marcar um próximo encontro para a gente poder conversar, para eu poder ajudá-la, e precisa ser rotina, não pode ser só quando ela tá mal, porque senão não vou conseguir ajudá-la. Ela me procura por telefone e geralmente eu tô na faculdade, ou eu tô dando aula, eu tô atendendo outras pessoas, eu não consigo dar a atenção que ela mereça. E por mais que eu já tenha falado com ela que isso é uma mentira, no sentido, eu tô falando como conselheira, né, que isso é uma mentira, que por mais que eu tenha explicado como que é o processo de engravidar, que ela precisa ir num ginecologista, por mais que eu já tenha falado como é quando o corpo expulsa um feto, por mais que eu já tenha mostrado, enviado, encaminhado, como a professora já me ensinou, eu preciso buscar etimologicamente o significado das coisas, por mais que eu já tenha feito tudo isso, ela diz para mim que ela não consegue nem acreditar nos fatos. Eu já tenho conversado bastante com ela, mas eu de verdade eu não sei como lidar com isso. Já fiz o processo de liberar perdão, conforme a cura interior que a gente sempre aprende dentro das igrejas. Eu já fiz esse processo com ela, mas como só foi 3 encontros, eu não consegui fazer mais nada. Ela só me pede ajuda pelo telefone. E eu já falei para ela que ela precisa vir aqui. Então, eu não sei. Eu me sinto tão frustrada por não conseguir ter acesso a ela e não conseguir ajudar, que eu não sei como fazer. E eu pensei em você, professora. Não sei se tudo isso que eu te falei é uma loucura ou... Enfim, né? Eu pensei em você para poder me dar uma ideia, uma direção de como poder trabalhar com ela. Porque como só tive 3 encontros, eu não consegui saber de muito mais a não ser disso. Que isso que tem incomodado ela, por mais que eu já tenha explicado sobre esse processo de engravidar, de pulsar o feto, e ela só tinha 8 anos, ela só menstruou aos 15, parece que isso não é suficiente, sabe?
Vamos lá, então a gente tem uma criança de 16 anos que não tem o apoio materno, né? É uma condição de uma maternidade que consiga distinguir, né, as coisas da terra e as coisas do céu, né? Então agora totalmente negligenciada por causa desse aspecto perceptivo, né? Isso envolve a psicanálise de análise do próprio Freud, em razão de uma cultura que acaba castrando, né? Nesse sentido, conforme o futuro da ilusão de Freud envolvendo a religião. Mas conforme o capítulo 8 do futuro da ilusão de Freud, não é só a religião, a própria instituição educativa, o Estado cria essa situação na pessoa, né? Porque, por exemplo, isso envolveria a medicina preventiva e o papel do terapeuta, olha, na inclusão familiar, sim. Como a gente detectou o enfraquecimento dessa família, é interessante que o terapeuta traga a família, no caso a mãe, para instruir a mãe, né? Antes mesmo de tratar a filha de 16 anos, esse seria o certo, né? Em que sentido? Olha, a gente tem um comportamento, mas que conforme os aspectos da psicanálise, por isso que seria interessante que ela fosse atendida ou por um psicólogo ou psicanalista, né, na saúde mental, em razão da grande ansiedade, então tem que quebrar esse tabu, né, correlacionado com a saúde mental e louquinho, né, que é um problema que a gente ainda sofre na contemporaneidade, né, orientando que esse formato comportamental do pai, dado a síndrome de pânico que ele está desenvolvendo, ele está trazendo, e essa grande depressão, né, de alguma forma que o pai está tá trazendo, faz com que ela, então, imite o pai de alguma forma, criando essas breves alucinações da lógica, né? Eu prefiro chamar a alucinação da lógica e fantasiando agora uma realidade que não é, né? Eu abortei na minha primeira menstruação, seria mais ou menos isso. Bom, então a Neila, né? O que que ela traz pra gente? Ela fala que ela tá um pouco com essa sensação de culpa, né? Um pouco de uma certa impotência, né? Nesse atendimento, porque ela está tentando aconselhar, né, e ao mesmo tempo explicando a paciente sobre a questão da paciente ter essas relações de culpa, porque eu fiquei com um menininho de 8 anos e agora eu sou culpada de abortar. Veja bem, ó, veja como na psicanálise não é essa tratativa, por isso que não está dando certo. A verdade é que, como meu pai apresenta um comportamento depressivo, profundo, com uma tendência à morte, porque a família, a gente não está entendendo o que meu pai está sofrendo, e o sexo masculino é super valorizado por mim, né? Tanto que eu busquei o meu priminho, dado o estímulo daqueles livros, né? Pornográficos, esse símbolo masculino que eu tanto idolatro, que eu tanto supervalorizo, né? E agora, com 15 anos, no momento que eu menstruo, eu estou perdendo esse valor que eu dou e que é o meu pai, o principal símbolo masculino, eu agora decaio, enfraqueço meu ego por causa da ansiedade extrema e do medo, e represento esse enfraquecimento e esse medo em um aborto que não existe, né, na minha primeira menstruação. Porque como o papai está morrendo, e o papai é o símbolo dos futuros homens, né, não é dos futuros homens, mas daquele que eu vou casar para ter um filho e multiplicar, tudo que eu multiplicar agora também está morrendo. Então, esse é o caminho do planejamento psicanalítico de atendimento, tá? Com todo o entendimento mecânico, né, de Freud e tudo mais. No caso, o que o terapeuta deve fazer e o que ele poderia fazer, né, encaminhando a menina para o atendimento de 16 anos psicanalítico e psicológico, nesse sentido, é incluir a família, a mãe, e trazer a mãe à consciência de que ela deve ser uma pessoa mais próxima, conselheira, e retirando, sim, esse excesso dessas crenças limitantes, ok? Bom, o que a nossa a Neila, né, terapeuta, ela percebe é que agora ela não está tendo melhoras, né? Que o pai também concorda que tudo que a menina sente é relacionado à falta de Deus, né? Porque o pai, na verdade, parece que ele está melhorando dessas crises. E uma vez conversando, a gente vê que ela tem uma relação, a criança, a adolescente de 16 anos, muito boa com o pai. Ele também acredita no que a mãe, de alguma forma, está fazendo, tá? Mas o que, que a gente tem aqui no caso da menina? A gente tem uma, como eu disse, alucinação da lógica, né? Criando uma fantasia de estado aí, né? Então, ela não acredita nos fatos, né? Que os pais falam, e ela tá certa. De alguma forma, ela tá certa. No fundo, é como Freud diz, né? A gente mais sabe do que o outro sobre os nossos problemas, né? A gente só não tá com a consciência deles, né? Que é o caso. Então, realmente, o procedimento de cura dela tá baseado no atendimento psicanalítico, na psicanálise, né? Na psicologia. E junto a isso, né? Essa diminuição da crença limitante do ambiente familiar. Porque também se não tratar a família, não tem como, tá? Nesse sentido. É, não vai ajudar muito. Lembrando que 16 anos tem que ter o atendimento obrigatório da inclusão de pelo menos um responsável, tá, gente? Seja terapeuta, seja psicanalítica. Psicanalista, oh meu Deus. Então vamos pro próximo áudio da Neila e a gente então finaliza, né, esse nosso encontro e esse nosso entendimento sobre esse estudo de caso, que é bem complexo, muito interessante e mostra também a importância da relação do terapeuta e da área da saúde mental entre o psicanalista e o psicólogo. Né? O terapeuta trata a crença limitante, trata a inclusão familiar, enquanto a menina de 16 anos vai tratar agora toda essa perceptiva, né? Conforme até o projeto de Freud, aí é enfraquecida em relação a todo um processo ambiental tenso que ela está sim vivendo e relacionado não apenas à pulsão sexual, como também ao masculino, né? Daquilo que ela supervaloriza, e supervalorizar não é tão positivo também, tá? Mas vamos que vamos. Vamos pro próximo áudio.
Por isso eu não sei o que fazer. Eu sei que só foram 3 encontros e eu não consegui ter. No último encontro ela falou muitos, ela sempre justificou, na verdade, todas as vezes que eu falava alguma coisa, então, é assim, assado, cozido, frito. Agora meu pai não concorda mais, ele acha que é falta de Deus. Enfim, tem uma crença muito limitante aí, que eu tô tentando, só que como ela não vem semanalmente no encontro, é difícil, sabe? É difícil. E parece que se ela não tomar remédio, as coisas não vão melhorar, porque para ela parece que tudo tem que ser remédio. E ela já teve uma crise de ansiedade, a mãe dela já levou ela numa farmácia e o farmacêutico deu o remédio para ela tomar. Até onde eu sei, aqueles remedinhos bem fraquinhos. Por isso que até perguntei se um farmacêutico, fiz uma pergunta para a professora a respeito disso, né? Se um farmacêutico poderia medicar. Mas enfim, eu não sei, prof, eu não sei se ela que é confusa e ela não tem uma... Ela não consegue se centrar, ela não tem um foco, algo assim, ou se realmente eu não sei o que estou fazendo. Mas de fato, 3 encontros eu não consigo fazer nada, né? Eu estou tentando descobrir, conhecê-la, identificar o problema, mas o que eu identifiquei é que o pai dela é tudo para ela. Então, se o pai dela não está com ela, ela está muito mal, mas se o pai dela está com ela, ela está muito bem. Tanto é que durante a semana ela fica bem, porque ela trabalha e estuda e faz aula de dança comigo até, inclusive. Mas durante o final de semana que ela está em casa, ela se transforma. Então eu acredito que o ambiente também não tem sido bom, porque os pais dela não acreditam muito nesse sentimento dela. Eu penso em conversar com eles, mas para eu poder conversar com eles, precisa ter uma rotina de tratamento, né?
Bom, então o que a gente vai fazer, né? No caso, a Neila, como a gente viu, só teve 3 encontros, né, com a moça, e ela tenta o tempo todo falar com ela através de telefone, né? Então, no caso, será que realmente precisa ser presencial o atendimento? Né? Vamos pensar sobre isso, eu já trago aqui observações, né? A Neila detectou a crise limitante, a crença limitante, né, dentro da família, né? E aqui ela coloca também que ela já teve, a menina, 16 anos, a mesma crise do pai de ansiedade, né? E ela acredita que ela tem que tomar remédio como pai, né? Para ela tudo agora é remédio. E no caso o farmacêutico indicou um remédio para ela, né? Então, e com o pai agora finalmente está tudo bem. Então vamos lá, vamos às bases. Então, número 1. A gente entendeu que o caso da jovem de 16 anos é um atendimento psicanalítico e psicológico, não é do cunho terapêutico, gente. Se a pessoa não está formada em psicanálise e psicologia, não tem como atender. Veja que a raiz do problema não é baseado no experimento, né, do que ela teve com o menino com 8 anos de idade junto com aquela revista de pornografia. Não. Ela buscou, ela teve um motivo de buscar essa experiência estimulada mediaticamente pela revista que ela teve acesso, junto com o priminho, porque ela hipervaloriza o sexo masculino. Ela tem uma supervalorização do pai, ele é muito importante para ela. Já aos 15 anos, a crise que ela teve, né? E essa alucinação da lógica de acreditar que está abortando é baseado no que ela estava vivendo ambientalmente, com esse mal-estar, né, que o pai, de alguma forma, estava trazendo com essas crises profundas de depressão e, automaticamente, necessidade de uso de remédio e essa tendência a poder, quem sabe, até morrer. Então, o aborto, ele tem esse símbolo da morte do pai, né? Tá tudo cisado ali. Tá, ok. Só que dentro disso a gente tem um problema agora de uma crença limitante familiar e nuclear altamente detectada pela Neila, que é a terapeuta. Então, o certo é, número 1, né, através da medicina preventiva, chamar, incluir a mãe, falar sobre a importância da menina ir num ginecologista, né, praticar a medicina preventiva nesse sentido e, ao mesmo tempo, trabalhar terapeuticamente as crenças limitantes, enquanto a menina de 16 anos é encaminhada para o psicólogo ou psicanalista, tá? Para que seja tratado esses aspectos relacionados agora a essa alucinação da lógica, vou chamar dessa forma. Da questão do farmacêutico, se ele pode indicar o remédio, e se ele indicou um tipo de remédio placebo, né? Então, o que acontece é que o farmacêutico, ele pode indicar remédios que não necessitam do diagnóstico médico. Existem remédios homeopáticos, né, assim, mais suaves de ansiedade que o farmacêutico pode se indicar, né? No caso, para a menina, pode, tá? Desde que não necessite de um diagnóstico médico, porque ele não pode indicar para pregabalina e tal. Então, o que o terapeuta Neila, nesse caso, no atendimento, deve fazer? Ela tem que aplicar o GAN, né, que é a gestão autônoma de medicamentos. Ela tem que verificar, dado essa indicação farmacêutica, se realmente esse remédio que a menina recebeu é um remédio que não precisa de diagnóstico médico. E qual, médico da área da saúde mental, e qual, né, o psiquiatra, e qual é esse remédio, né? E ao mesmo tempo verificar os efeitos colaterais desse remédio, que não necessita do diagnóstico do médico psiquiatra, né? Ou se não tem os efeitos colaterais, qual é a proposta do remédio e se isso realmente vai surtir efeito, né? Nesse sentido, né? E orientar também a criança, a adolescente, 16 anos, e a família, tá? O pai também é interessante que inclua no atendimento familiar. Bom, eu espero que eu tenha ajudado. O caso, ele é bem complexo. Veja que ele não se situa na menina de 16 anos. Ele sempre vai exigir a inclusão familiar, principalmente por ser menor de idade. Mas o próprio caso em si, ele necessita da inclusão familiar em razão das crenças limitantes, né? E é um caso que, sim, ele tem um bom resultado, isso a gente tem, né, como prática no projeto, quando inclui a atenção básica a essa família, não só da psicanálise, do psicólogo, para encaminhamento médico-psiquiátrico se necessita, mas do terapeuta, né, que pode estar aplicando a GAN, pode estar trabalhando com as crenças limitantes, pode estar sim praticando a medicina preventiva primária, dentre outros fatores importantes, a necessidade desse caso em específico. Gente, um grande beijo. Continuem ouvindo, né, esse podcast, participando sim. Parabéns, Neila. Obrigadíssima, né, pela sua participação. Você está de parabéns nessa luta terapêutica, viu? E espero receber de vocês mais desafios, né, para a gente aprender juntas aqui, né, com esses estudos de caso. Tchau!